todos. Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o Rodrigo Aquino, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo e organizador do primeiro simpósio Espírito Santense de Ciências do Futebol. Vai falar justamente sobre esse simpósio, né? Falar um pouquinho com a gente aqui a respeito desse assunto. Professor Rodrigo, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Rafael, Geise, eu que agradeço aí o convite e estou à disposição para maiores esclarecimentos.
Legal, professor, vamos começar pelo básico aqui, né? A gente vai falar sobre o evento, sobre o simpósio, mas primeiro vamos explicar para os ouvintes o que são as ciências do futebol.
Uma boa pergunta, Rafael. Na verdade, nós comentamos que existe apenas uma ciência, né? Mas dentro dessa ciência a gente consegue aí subdividir diferentes temáticas. E no futebol, por ser uma modalidade bastante complexa e multidisciplinar, nós acabamos envolvendo aí diferentes disciplinas da educação física e áreas afins. Por exemplo, a gestão do esporte, a psicologia do esporte, a fisiologia do futebol, análise de jogo, metodologias de treinamento, entre outras temáticas.
Certo. Professor, isso é muito importante nesse momento, né? Antigamente, acredito que o futebol era feito mais no sentimento ali, nas pessoas que conviviam ali dentro, acabavam fazendo mais na intuição. Hoje existe muita ciência por trás disso, né?
Com certeza, com certeza. A gente diz hoje, na comunidade prática e acadêmica, que a ciência vem para ajudar o futebol e avançar, né, no modo de se jogar. E isso a gente consegue observar facilmente nas televisões, durante o acompanhamento dos jogos. Nós temos aí um caso bastante evidente do Futebol Clube do Flamengo, né, como é que ele tem jogado e encantado todos os torcedores e a comunidade brasileira.
Sim, especificamente nesse caso, professor, o que o senhor pode citar como exemplo assim, de colaboração das ciências para o sucesso do Flamengo, por exemplo, que é um time que ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores recentemente?
Um exemplo clássico que eu costumo comentar sobre o Flamengo é todo o processo de organização que eles têm num departamento profissional. Então, eles dividem o departamento profissional em diferentes setores, uma equipe multidisciplinar. Como exemplo, aqui nós temos um departamento de análise de desempenho. E nesse departamento a gente conta com um fisiologista que monitora todas as cargas de treinamento desses jogadores. Nós temos aí pessoas que fazem uma análise de jogo do adversário, do próprio Flamengo, passando relatórios diários para os treinadores, e isso ajuda constantemente a atuação e tomada de decisão do treinador.
Isso falando mais em relação ao desempenho, né, do time, dos atletas, mas, por exemplo, o departamento médico do Flamengo, a gente está citando o exemplo assim, de um time que teve sucesso nessa temporada, né? Departamento Médico do Flamengo, que é um departamento científico também, por trás aí desse sucesso do time, se destacando, por exemplo, na recuperação de atletas. Né? O Diego, que entrou na final da Libertadores e jogou muito bem, o tempo que ele esteve em campo foi decisivo, se recuperou em tempo recorde, né? Teve uma fratura no tornozelo e acabou se recuperando muito rápido.
Exatamente, isso é um ótimo exemplo também de como a ciência pode ajudar, né, no dia a dia de um clube de futebol, que usando metodologias bastante atuais do ponto de vista científico, nós conseguimos um resultado muito interessante do ponto de vista da melhora do desempenho e, por outro lado, reduzindo a prevalência e índice de lesões, né, que é o que a gente se depara no dia a dia do futebol.
Uhum. E é possível, inclusive, prever lesões, né, professor?
Exatamente. Hoje nós vamos discutir no simpósio a utilização de uma técnica oriunda da tecnologia da informação, da engenharia da computação, que é a famosa inteligência artificial, né? Como que a gente tem usado as técnicas de inteligência artificial, machine learning, deep learning, para prever as lesões no futebol e otimizar o desempenho.
Certo. O senhor já entrou aí no assunto do simpósio. Vamos explicar um pouquinho agora para os ouvintes, professor, o que é esse simpósio? Quem pode participar? Como que acontece? O que as pessoas vão ver lá no simpósio?
Bom, esse simpósio ele vem com uma iniciativa bastante singular aqui para o Estado do Espírito Santo, né? Frente a uma diversidade de temática que a gente vai abordar, eu considero esse evento praticamente único em todo o território regional e estadual. Esse evento ele vem aí com uma proposta de ajudar os profissionais envolvidos com a prática ou com a academia científica da área da educação física e áreas afins, né? Nutrição, medicina, fisioterapia, entre outras. O evento é gratuito, nós temos aí poucas vagas remanescentes, então eu confesso que eu gostaria que as pessoas interessadas tivessem um pouquinho de pressa para fazer as inscrições, porque nós estamos próximos do evento, e será muito bem-vindo todos os participantes.
Professor, o senhor estava falando a respeito de algumas áreas, de alguns profissionais, né, que participarão aí do simpósio, mas especificamente está aberto ao público ou não?
Sim, está aberto ao público, todo o público aqui de Vitória e Grande Vitória, enfim, do Espírito Santo e a nível Brasil, né, nós temos inscritos do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e o nosso estado aqui, Espírito Santo.
O senhor poderia explicar um pouquinho melhor, né, até mesmo detalhar o que, que as pessoas que vão participar do simpósio vão poder encontrar nesse evento aí nos dias 13 e 14 deste mês?
Com certeza, né? Esse evento foi preparado assim a dedo para contribuir, para informar a prática profissional. E as pessoas que participarem desse evento vão estar munidas de informação em diferentes temáticas. Eu acabei citando algumas aqui na minha fala. Vou retomar, assim, as principais: a fisiologia aplicada ao futebol, diferentes métodos de ensino e treinamento aplicado ao futebol, avaliações contemporâneas de jogadores, tanto do ponto de vista decisional, da tomada de decisão, tanto do ponto de vista físico e fisiológico. Então, assim, é uma pluralidade bastante grande que esses participantes terão acesso aí ao longo do dia 13 e 14 do 12, na semana que vem.
E como que as pessoas podem se inscrever, professor?
Existe um link, né, um formulário no Google Docs que as pessoas estão se inscrevendo, e elas podem acessar esse link por meio das redes virtuais do simpósio.
Sim, e as redes, como que as pessoas encontram? Instagram, essas Facebook?
Isso, é só o Instagram, Facebook. O Instagram, as pessoas podem colocar lá o arroba GCIF, G, E de elefante, C de cachorro, I de Isabela, F de faca.
Uhum. Aí dessa maneira encontra lá os perfis aí que estão relacionados ao simpósio e lá consegue encontrar o link também para fazer a inscrição.
Exatamente. Facilmente as pessoas entrando no Instagram ou no Facebook dessa página, né? Repetindo G, I, C e F, GCIF. E conseguem encontrar esse link de inscrição do evento.
Certo, destacando que é gratuito o evento, né, professor?
Exatamente. Nós temos aí um apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, da FAPES, que está financiando o evento, assim como a Federação de Futebol do Espírito Santo, na presença do presidente Gustavo Vieira.
Sim, professor, a gente está falando aí sobre ciências, né, por trás do futebol, ciências do futebol, e relacionando ao esporte de alto rendimento, né? A gente citou o exemplo do Flamengo e outros clubes, claro, da primeira divisão também do Campeonato Brasileiro. O cenário do futebol do Espírito Santo é bem diferente, né?
Uhum.
E aí, esse simpósio pode colaborar também para um desenvolvimento aqui do futebol do Espírito Santo? O que falta ainda aqui no estado? Falta tudo? O que está faltando aí para o futebol do Espírito Santo melhorar?
Bom, é uma excelente colocação, né? A gente pensou muito a respeito desse assunto na organização do simpósio. Então, nós vamos trazer aqui para os participantes tudo que há de mais novo nas tecnologias envolvendo o futebol. Só que mais do que isso, além de demonstrar todo esse aspecto mais contemporâneo, mais moderno da ciência aplicada ao futebol, nós estaremos mostrando como que isso pode ser aplicado, por exemplo, numa situação onde o clube não tem um recurso econômico muito grande para desenvolver nesse departamento. Então, assim, eu acredito que em diferentes realidades do futebol brasileiro, a gente vai conseguir aplicar alguns conhecimentos que serão difundidos aqui no evento, né? Nós temos casos aí de clubes em outros estados que recebem uma comissão científica nossa aqui da UFES e de outras universidades do nosso país, mesmo sem muito apelo financeiro, conseguem desenvolver um excelente trabalho dentro e fora de campo.
Sim, isso é muito importante destacar, né, professor? É possível fazer um bom trabalho, claro que não um trabalho de elite, né, mas um bom trabalho, mesmo sem ter recursos milionários, né?
Exatamente. O futebol, nós sabemos que hoje é um mercado, né? Existe, lógico, muito dinheiro envolvido nessa modalidade, mas nós não deixamos de ensinar, né, as pessoas ou formar os recursos humanos dizendo que o dinheiro ajuda, com certeza, mas o conhecimento aplicado em diferentes técnicas e muitas vezes técnicas de baixo custo também ajudam no desenvolvimento do futebol.
Tá certo. Olha, nós conversamos agora com o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Rodrigo Aquino, que também é organizador do primeiro simpósio Espírito Santense de Ciências do Futebol, falando aí sobre esse assunto, né, como vai ser o simpósio. É, professor, só para a gente deixar aqui registrado mais uma vez, quem quiser participar pode se inscrever, é só acessar as páginas aí. Quais são as páginas mesmo?
Páginas do Instagram ou do Facebook, página GCIF. G de garganta, E de elefante, C de ciência, I de Isabela, F de faca.
Certo.
Lá tem o link de inscrição e as pessoas podem achar facilmente na página.
Legal. Professor Rodrigo Aquino, a gente agradece muito sua participação aqui, viu?
Eu que agradeço, Rafael, Geise, agradeço a oportunidade e agradeço todos os ouvintes.
Tá certo. Um abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.